Acabou-se a praia para o Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola da Rádio Observador. Começa aqui mais uma edição depois deste período de férias em que o desporto também esteve mais desaparecido. Entretanto, recomeçou e, como nós, vamos começar esta nova temporada, como sempre, com o Bruno Roseiro, a Mariana Fernandes e comigo, João Filipe Cruz. O convidado na segunda parte é o presidente da Federação de Ciclismo Português, Delmino Pereira. Vamos fazer o balanço da volta, vamos também falar das medalhas nos mundiais e falar também do início da volta, da volta ao futuro com o nosso António Morgado. Mas isso é para a segunda parte com Delmino Pereira. Para já vamos aos destaques. E Bruno, começamos com a figura, como sempre, que é a seleção espanhola. De futebol feminino.
Sim, grande vencedora deste Mundial que bateu recordes de assistências, bateu recordes de receitas, 570 milhões de dólares, bateu recordes de audiências televisivas e acabou com uma seleção campeã que eu diria que é improvável, até por uma questão histórica, ou seja, a Espanha nunca tinha sequer passado uma ronda eliminada no Campeonato do Mundo e de repente quando passa a primeira só acaba na final e acaba por ganhar. Acaba por ser uma vitória ainda mais improvável tendo em conta todos os problemas que existiram antes deste Mundial, ou seja, no período entre o Europeu e o Campeonato do Mundo. Aquela rebelião das 15 jogadoras, até o próprio processo que fez com que algumas regressassem, nomeadamente a Aitana Bonmati e a Ona Battle, que acabam por ser figuras importantes nesta vitória, e que se percebe que houve ali um trabalho de bastidores da federação, mas não se percebeu ao certo como é que conseguiram demovê-las em relação àquilo que era pedido em relação a Jorge Vilde, ao selecionador, muito criticado por todos os jogadores. Mas de repente aquilo que se vê é uma Espanha com um ADN de futebol muito parecido com aquilo que é a equipa masculina na sua geração de ouro, uma equipa que quando tinha bola era claramente superior a todas as outras, a equipa que provavelmente melhor jogou a par do Japão, que acabou por ser eliminado nos quartos pela Suécia, e uma equipa que exatamente através da bola conseguiu superar outros estilos mais físicos, nomeadamente da Suécia e da Inglaterra, que tinham um futebol mais vertical, mais físico, e que, perante estas características da Espanha, acabaram por perder. Acaba por ser também um carimbo para todo um projeto, ou seja, a Espanha já era campeã em título, campeã mundial de sub-17 e campeã mundial de sub-20, é a primeira vez que uma seleção consegue ter os três títulos em simultâneo. O Japão já tinha conseguido os três, mas em alturas diferentes. E ainda assim, no meio disto tudo, acaba por aparecer, como sempre, Luís Rubiales, que terá o seu mérito na maneira como tudo isto acontece, que mais não seja porque ele nunca deixou cair Jorge Vilde e acabou por ter razão em não fazer, porque foi este o selecionador que levou a Espanha ao sucesso. Agora, desde aquele beijo à Jenny Hermoso no palco até aquelas figuras meio patéticas na tribuna ao pé da Rainha Letícia, até à própria reação que teve perante uma polémica que só ele é que achava que não existia. Parece-me que, mais uma vez, Rubiales consegue estragar o momento que poderia também ser dele, porque ele, de facto, também tem mérito desportivo nesta conquista. E ao mesmo tempo eu diria que acaba por beliscar dos pilares da candidatura do Campeonato do Mundo 2030, que é o próprio Rubiales. É bom não esquecermos que existe a candidatura Portugal-Espanha-Marrocos. Rubiales e Fernando Gomes são as duas grandes caras desse projeto e Rubiales mais uma vez acaba por não sair bem na fotografia. A seleção não merecia. Olga Carmona, até por ter sido a heroína da meia-final, da final e por ter sabido depois da final que tinha perdido o pai, não merecia. Teresa Abelheira, que para mim é um nome que passa um bocadinho ao lado de toda esta avaliação da Espanha, mas que foi a chave de todo o equilíbrio daquela equipa, também não merecia, mas Luís Rubiales tem essa tendência já há muitos anos de conseguir estragar aquilo que de vez em quando também faz de bom.
E Mariana, este foi de facto um Mundial que teve sucesso, até por tudo que o Bruno disse. A própria história de como a Espanha vence o Campeonato do Mundo é especial, é único. E este foi o primeiro Mundial verdadeiramente global, não é?
Sim, existe muito esse carimbo para o Mundial de 99, aquele dos Estados Unidos, que os Estados Unidos também vencem e que termina com uma final no Rose Bowl, muito, com muita gente, com milhares de pessoas no Rose Bowl a ver a final entre os Estados Unidos e o Japão. Mas a verdade é que este sim é o primeiro Mundial verdadeiramente global, e essa ideia do Mundial de 99 é muito americanizada, foi o primeiro Mundial que teve impacto nos Estados Unidos. Mas se olharmos para este Campeonato do Mundo, foi organizado na Oceania, Austrália e Nova Zelândia, final totalmente europeia entre Inglaterra e Espanha, a atenção sempre normal na América do Norte entre o Canadá e os Estados Unidos, a Colômbia a impressionar de uma América do Sul que ficou sem o Brasil logo na fase de grupos, a África do Sul e Nigéria com histórias de contos de fadas em África e o interesse habitual na Ásia, onde o Japão também já foi campeão do mundo e China tem sempre equipas muito competitivas. Este ano não foi o caso, mas normalmente tem uma grande tradição de futebol feminino. Portanto, é um Mundial que realmente teve impacto no mundo inteiro, que chegou a todos os continentes, e eu acho que foi a primeira vez em termos de futebol feminino que vimos isso acontecer, que vimos o Mundial de Futebol Feminino ter impacto em todos os continentes do globo. Para nós, obviamente, fica a estreia de Portugal, uma estreia que ainda nos fez sonhar, que ficou à beira dos oitavos de final com aquela bola no poste da Ana Capeta contra os Estados Unidos no último jogo da fase de grupos. O próximo europeu é em 2025, na Suíça. Entretanto, há Jogos Olímpicos pelo meio já para o ano, e sabemos que os Jogos Olímpicos no futebol feminino têm sempre uma importância e uma qualidade também diferente e superior à do futebol masculino. Portanto, é dada muita importância no futebol feminino aos Jogos Olímpicos e à medalha conquistada nos Jogos Olímpicos, e isso é já para o ano europeu em 2025. E é preciso recordar que, se Portugal conseguir a qualificação para este Campeonato da Europa, e é obviamente o objetivo, e Portugal tem condições para lá chegar, começamos a trilhar um caminho de 3 europeus consecutivos e de 4 finais, fases finais consecutivas entre os 2 europeus, neste caso 3, e o Campeonato do Mundo. É obviamente positivo e começa a criar uma certa tradição e uma base para que isto, tal como no futebol masculino, se torne cada vez mais normal. Ou seja, o normal é estar lá, e estando lá, então podemos começar a tentar almejar sonhos maiores.
E oxalá os postos não estejam contra nós. Passamos para o marco. Quase todos os jogos dos candidatos ao título nestas duas primeiras jornadas foram decididos pela margem mínima, e muitos nos últimos minutos. Mariana, o campeonato está, pelo menos o início do campeonato, está apertado.
Sim, basta olharmos para os factos, não é? Portanto, o Benfica e o Sporting de Braga perderam na primeira jornada, o Sporting venceu com um golo bem dentro do período de descontos, o Futebol Clube do Porto chegou a estar a perder com o Moreirense e teve de dar a volta. Na segunda jornada, o Futebol Clube do Porto volta a ganhar também com um golo bem dentro do período de descontos, o Sporting esteve a ganhar, ainda concedeu um empate, teve de correr atrás do prejuízo na segunda parte. O Benfica venceu, mas a verdade é que só começou a resolver nos últimos 10 minutos e também marcou um golo nos descontos, e o Sporting de Braga, depois de se colocar a ganhar, ainda esteve a perder com o Desportivo de Chaves e depois deu a volta e então acabou a golear por 4-2. Portanto, são, parece-me, continuações de pré-épocas em todos estes casos que não foram propriamente bem conseguidas. Tivemos o caso do Benfica o ano passado, que depois no campeonato teve uma autêntica continuidade daquilo que também tinha sido a pré-época, muito positiva, com boas exibições, com bons resultados. Isto não aconteceu com nenhuma destas equipas, portanto foi um bocadinho um carrossel de altos e baixos e de tropeções ao longo desta pré-temporada, que claramente está a continuar com o início do campeonato, e são essencialmente as ondas de choque de um mercado de transferências que não só ainda não está fechado a nível de entradas para nenhuma destas equipas, como também continua um bocadinho agitado nas saídas, e isso obviamente vai também agitando os resultados. O Porto já tem o Alan Varela assegurado, mas ainda não o estreou, e entretanto perdeu o Otávio, com quem já não contou nesta segunda jornada. O Benfica viu sair o Gonçalo Ramos, já estreou o Artur Cabral, mas aquela esquerda da defesa, apesar da contratação do Jurasek, não parece estar bem entregue, e a prova disso é a titularidade do Osnes na esquerda da defesa neste último jogo. O Sporting ainda só teve um vislumbre do Ullmann agora contra o Casa Pia, e continua sem ter reforço para a direita da defesa contratado. Esta ideia de que o campeonato é uma maratona e de que não são só os clássicos e os derbys que decidem o campeão é sempre uma evidência, todos sabemos isto, mas pode tornar-se ainda mais com este aparente arranque de temporada um bocadinho mais incerto, um bocadinho mais imprevisível, em que os principais candidatos ao título parecem estar sempre à beira de perder pontos contra adversários que, como sabemos, são sempre muito teoricamente mais acessíveis.
Mas o que é facto, Bruno, e já falámos os três sobre isto fora do ar, parece que há mais... há mais estudo por parte das outras equipas, há mais planeamento, há mais provocam mais dificuldades aos três grandes. Não sei se também acreditas nisso, se o facto de as outras equipas também estarem a melhorar, estarem a dificultar, podem estar a dificultar este arranque de temporada aos três grandes, ou se é como a Mariana disse, é fruto da turbulência da pré-época e de um mercado de transferências que não para quieto.
Deixa-me só antes destacar aqui duas equipas, o Vitória Guimarães, porque já teve dois treinadores e vai ter o terceiro e mesmo assim continua a ganhar, portanto teve Moreno na Amadora, teve agora o João Arouço com o Gil Vicente e agora vai ter Paulo Turra e tem duas vitórias, e o Boa Vista que me acaba por surpreender porque perdeu muitos titulares, não teve propriamente muitos reforços, mas depois de ganhar ao Benfica consegue também golear no Algarve o Portimonense e é um bom arranque para o Boa Vista. Em contraponto, o Portimonense sofrer duas goleadas nas primeiras duas jornadas não augura nada de bom para o Paulo Sérgio, nem sequer para a equipa. Depois, em relação àquilo que tu falavas, eu resumiria isto a um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é as equipas não candidatas ao título, digamos assim, estão melhor em termos individuais e em termos coletivos, ou seja, preparam muito melhor os jogos, conseguem bloquear muito melhor as equipas normalmente candidatas ao título. Há aqui um ponto negativo para elas, que é, a partir dos 70, 75 minutos, começa-se a notar uma quebra física. E as equipas grandes, aquilo que estão a perceber é, por norma, os jogos já não têm 90 minutos, têm 100, têm 100 e poucos minutos. E daí que muitos treinadores começam a fazer substituições aos 85, 86, 89, que antigamente nós achávamos que era uma tontice porque não iria ter qualquer impacto e agora consegue ter impacto. E eu diria que o campeonato nas próximas jornadas vai andar muito à volta disso, ou seja, haverá cada vez mais jogos a serem decididos nesse período de descontos e as próprias equipas grandes, as candidatas ao título, vão começar a perceber que o jogo não são só 90 minutos, são 100. O Sporting já ganhou assim, o Futebol Clube do Porto já ganhou assim e parece-me que essa será uma tendência para continuar.
Já falámos aqui das espanholas que venceram o Campeonato do Mundo e mereceram muita atenção mediática, mas falamos também de um outro espanhol que perdeu no seu desporto, ainda assim mereceu elogios do adversário. É a nossa citação de hoje, os espanhóis nunca desistem, é de Novak Djokovic, depois de vencer Carlos Alcaraz na final do Masters de Cincinnati. Quase 4 horas depois.
Que não é normal num jogo a 3-7, portanto logo por aí se vê. O John McEnroe, com quem falámos ontem, dizia que há muitos anos que não se lembra de ver uma final de Masters tão boa e eu diria que arrisca a ser uma das melhores finais de Masters de sempre, ou seja, não estamos a falar propriamente num grande slam, mas prova que o Djokovic e o Alcaraz estão a anos-luz agora da concorrência, nesta altura, portanto existe uma nova geração no ténis com a velha guarda e com o expoente máximo dessa nova geração que é Alcaraz, e num jogo onde, curiosamente, o Djokovic pela primeira vez parecia derrotado, ou seja, até fisicamente estava rosado como uma pessoa doente, estava a tossir, quando vai ao balneário nota-se que ele está a tossir, sempre que parava tinha de colocar toalhas de congelo na cabeça, e quando toda a gente pensava que ele já estava derrotado e sobretudo que estava fisicamente mal, parecia doente, de repente ele consegue dar a volta e consegue ganhar um jogo. Foi um jogo extraordinário. Portanto, eu diria que o US Open começa na próxima semana. Tem dois candidatos e depois Sinner, Medvedev, etc., que tentarão chegar a uma meia-final, mas não andará longe disso. A final, muito provavelmente, será novamente Djokovic e Alcaraz e com mais um grande jogo. E deixa-me também acrescentar que tu há pouco falavas da questão da praia. Os Mundiais de Atletismo vão acabar este fim de semana. Portugal não terá propriamente uma grande prestação. Vamos ver se o Oriol consegue ganhar a única medalha que me parece possível para Portugal. Agora, já entre sábado e o início da próxima semana, tens US Open, tens Campeonato do Mundo de Basquet e tens Volta à Espanha Bicicleta. Portanto, isto é para perceberes a praia que nós vamos começar a partir de agora.
E Mariana, do lado dos senhores, do lado do quadro feminino do Cincinnati, a final foi tão emotiva como a do quadro masculino?
Também foi emotiva, porque a verdade é que tens aqui um grande jogo por duas vertentes, porque é Coco Gauff, que tem apenas 19 anos e que tem vindo desde há algum tempo a provar que é um dos principais nomes da próxima geração, e a Carolina Muchova, da República Checa, que continua num nível muito alto e a fazer um ano muito positivo, depois de já ter estado na final de Roland Garros. A verdade é que perdeu na primeira ronda do Wimbledon, mas consegue aqui depois também um grande resultado ao chegar a esta final do Masters de Cincinnati. Este foi o título mais importante, claramente, da carreira da Coco Gauff. Tem apenas 19 anos, é também já o terceiro do ano, depois de já ter vencido em Washington e em Oakland, sendo que aqui a grande vitória em Cincinnati para a Coco Gauff foi vencer a Iga Swiatek na meia-final. Portanto, a líder do ranking acabou de ganhar, com muitas aspas, mas que venceu o Roland Garros muito recentemente. Coco Gauff sobe assim ao sexto lugar do ranking e chega, obviamente, ao US Open, onde, não sendo uma favorita ou uma candidata propriamente dita, é obviamente sempre um nome a ter em conta nas grandes decisões.
E nós vamos ter em conta o US Open, que começa para a semana. Vamos ao nosso número, é o 5, Mariana, o número de grandes prémios que Miguel Oliveira não conseguiu terminar este ano, ou seja, metade das provas.
Sim, e isto torna-se relevante, não só pelo óbvio, não é? Porque Miguel Oliveira não consegue pontuar em metade das provas que já aconteceram esta temporada, mas porque quando o Miguel aparece no Moto3, no Moto2 e quando consegue o salto para o MotoGP, era conhecido, tinha esta característica de terminar praticamente todas as corridas, ou seja, era muito raro o Miguel Oliveira ter de abandonar qualquer corrida, portanto conseguia quase sempre cruzar a linha da meta e lutar até ao fim. Essa era uma característica que lhe era sempre muito apontada, e eu acho que todos nos recordamos isso, nos primeiros 2 anos mais ou menos no MotoGP, era muito raro o Miguel Oliveira abandonar uma corrida. Essa lógica manteve-se então nesse início no MotoGP, mas foi-se perdendo, principalmente tanto no ano passado, mas principalmente também já esta temporada, já com a Aprilia, em que o piloto português leva então 5 corridas em que teve de abandonar antes do fim, portanto metade de todas as que já foram disputadas. Este fim de semana de Grande Prémio da Áustria até parecia estar a correr bem, com o 8º lugar na qualificação, mas começou a derrapar logo na corrida sprint, quando foi novamente abalroado pelo Marco Bezzecchi, e depois piorou na corrida de domingo, quando desistiu logo na 6ª volta com um problema na moto, aparentemente provocado pelo calor. Ele chegou a dizer que estavam cerca de 50 graus na pista. Esta segunda metade de temporada podia funcionar como um novo começo para o Miguel Oliveira, e falámos disso também aqui, depois de um arranque de época em falso, do 4º lugar também na Grã-Bretanha, que parecia estar a dar-lhe algum fôlego, mas as dificuldades parecem continuar lá, e ele é atualmente 15º na classificação geral, que é liderada pelo Pecco Bagnaia, e terá de melhorar substancialmente os resultados para alcançar aquele que é sempre o seu principal objetivo, que é ficar no top 10 no final da temporada, sendo que nunca fez pior do que 14º.
Vamos ver o que acontece e vamos ver especialmente se Miguel Oliveira não tem de desistir de muitas mais provas até ao final da temporada. Vamos num instantinho antes do intervalo até ao nosso túnel. E a pergunta à espera de resposta há menos de 10 dias do fecho do mercado é: o que há ainda mais para fazer?
Muita coisa, não é muita coisa. Coisas laterais, literalmente, mas que não são assim tão laterais quanto isso. O Benfica ganhou um problema este fim de semana. Chama-se Vlaco Dimos e, das duas, uma. Ou Vlaco Dimos fica como suplente e não é bom para nenhuma das partes, ou Vlaco Dimos sai. E que, se sair, o Benfica vai voltar ao problema que tinha anteriormente, que é: tem um guarda-redes para ser titular, Trubin, e o segundo guarda-redes, que era o tal para também ser titular, é Samuel Soares, ou seja, acaba por voltar exatamente ao mesmo. Mas, ainda assim, a grande lacuna naquele plantel é a questão do lateral direito, e parece-me que o próprio Bá e o rendimento que está a ter poderá também estar influenciado com o facto de não haver um Gilberto no plantel. E, portanto, o Benfica tentará agora corrigir essa lacuna. Em relação ao Futebol Clube do Porto, a saída de Otávio criou mais uma pequena brecha em termos internos, ou seja, Sérgio Conceição só admitia que Otávio pudesse sair se o Al-Nassr pagasse os 60 milhões a pronto, e aí o Futebol Clube do Porto não podia fazer nada. A partir do momento em que há uma negociação para o Futebol Clube do Porto tentar aumentar a tranche inicial, Sérgio Conceição sabe que não é propriamente o bater da cláusula de rescisão, e foi isso que criou uma cisão, não que ele ameaçasse ir embora, mas acabou por ficar, de certa forma, desapontado com essa situação. Mas em breve vai receber reforços, vai receber João Montinho, vai receber Jorge Sanches, parece-me que também já é mais ou menos um dossiê fechado, e vai receber ainda mais um ala, vamos ver se será ou não o Ivan Raime. Em relação ao Sporting, parece-me que o Fresneda está a ganhar terreno em relação ao Zanoli para ser o reforço para a lateral direita. Caso se confirme, é também uma confirmação de que o scouting do Sporting este ano está a funcionar bem. Quando nós olhamos para as contratações e quando olhamos para o potencial do Fresneda e os próprios clubes que tinha interessado, percebe-se que o Sporting está a trabalhar bem em relação a essa situação. Quando a questão do lateral direito ficar fechada, Ruben Amorim ainda pensa se é possível ter mais um ala. E se for possível, Samuel Lind será sempre a opção número um.
É sempre um nome a cogitar à volta do reino do Leão. Vamos fazer um curto intervalo no nosso Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Na segunda parte conversamos com Delmino Pereira, o presidente da Federação de Ciclismo. Segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede da Bola. Ainda estamos à espera que Delmino Pereira, o presidente da Federação de Ciclismo Portuguesa, se junte a nós para esta conversa sobre ciclismo nesta segunda parte. Bruno Roseiro, num fim de semana marcado pelo final da Volta a Portugal, desta vez com uma vitória surpreendente do Collins Tucci e também que colocou uma equipa estrangeira no fundo a ganhar, como já há muito não acontecia, não é?
A Glass Travis distraiu-se uma etapa no Larouco. O Collins Tucci chegou à frente, depois a partir daí conseguiu defender da melhor maneira, sobretudo na etapa da Senhora da Graça, conseguiu defender aí a liderança. Eu diria que há um problema pós W52 para o Clube do Porto, que é a falta de referências em termos de equipas. Ainda assim, foi bom perceber que as pessoas ainda continuam a ir à estrada, seja para apoiar, seja, como aconteceu no caso do António Carvalho, para divulgar que o segundo filho vai ser um rapaz, que aconteceu com um grupo de 50 pessoas também na etapa da Senhora da Graça. E, portanto, continua a haver essa tradição e que mostra que, apesar de tudo, o crescimento do ciclismo está a fazer com que não fique refém da existência de equipas com nomes mais conhecidos, e já houve o Futebol Clube do Porto até há bem pouco tempo, antes tinha havido o Sporting, muitos anos antes houve também o Benfica, e esse crescimento do ciclismo fez também muito à base destas equipas, digamos assim, menos conhecidas, a Classe Drive, a FAPEL, o Boa Vista, o Feirense, etc. O ponto negativo é todos os principais talentos que nós estamos a formar automaticamente vão lá para fora. Uhum. Temos agora o António Morgado, que é o melhor exemplo, acaba de ser vice-campeão mundial de sub-23 e já tinha sido o ano passado vice-campeão mundial júnior em estrada. É um fenómeno, deixa-me dizer. Ele não se contenta com o segundo lugar, ou seja, não é aquele típico corredor que fica satisfeito por ter a prata, é um corredor que fica chateado por não ter o ouro. Na próxima época vai para a Emirates, ainda não vai estar na luta por grandes vitórias como está o João Almeida, mas ainda assim é mais um passo importante para um corredor com características diferentes do João Almeida, e eu quase que me arriscaria a dizer que nesta altura as melhores características do António Morgado combinadas com as melhores características do João Almeida davam um corredor quase perfeito, aí sim capaz de lutar por todas as grandes voltas onde participasse.
E o António Morgado, que, se não me engano, ontem acabou no lugar 45 na primeira etapa.
Ainda estão a rolar, não só a brincar.
Estão em pré-época, na volta à França do futuro. Mas de facto, a Mariana voltou aquele ambiente de volta. Muita gente, especialmente das gerações mais novas, eu suponho que não haja grande interesse já pelo ciclismo, mas de cada vez que se apanha imagens, porque no fundo a volta também serve para divulgar os países por onde as bicicletas passam, por onde as rodas passam, e lembro-me ainda em pequeno passar horas e horas a ver a Eurosport na volta à França e a magicar quando é que eu ia comer naquele restaurante que o Olivia falava. Ainda não aconteceu, pode ser que para a próxima aconteça, mas de facto a volta está aí e está aí para ficar, não é?
Sim, a volta tanto a volta cá em Portugal, como a Vuelta em Espanha, como o Giro em Itália, tem muito essa capacidade de mostrar os países e dessa parte das paisagens, das pessoas gostarem muito. Eu lembro-me de ver os meus avós colados à televisão, o meu avô por ver a competição e a minha avó por ver as paisagens, e tem sempre essa capacidade engraçada. Como dizias, sim, é verdade, eu acho que o ciclismo está a ter um bocadinho este recomeço ou reacelerar em Portugal. É uma modalidade que sempre teve muita tradição e todos ouvimos já as histórias do Joaquim Agostinho, que teve no Sérgio Paulinho depois aquela medalha muito surpreendente nos Jogos Olímpicos, e que agora com o João Almeida, principalmente com o João Almeida e com todos os que vêm a seguir, o António Morgado, também o Yuri Leitão, que acabou por conquistar aquela medalha de ouro no ciclismo de pista, também a Maria Martins, que estará nos Jogos Olímpicos, tem obviamente uma nova vaga de fundo, que mais do que sucesso vai trazer a formação e os miúdos mais novos, que obviamente, se gostarem de andar de bicicleta, vão começar a olhar para eles como ídolos, e cada desporto precisa de referências, precisa desses ídolos.
E vamos ver se pensa de igual forma o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, que já está aqui connosco. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E começamos pelo que aconteceu este fim de semana. Chegou ao fim mais uma edição da Volta a Portugal. Que balanço faz desta?
Bom, fazemos um balanço positivo, porque no fundo tivemos emoção até o último momento. Tivemos uma volta bem disputada, tivemos muitos protagonistas e um equilíbrio bom entre equipas portuguesas e estrangeiras, uma boa réplica também das equipas portuguesas, uma volta que teve a capacidade de percorrer todo o território, um percurso muito equilibrado, que proporcionou a todos os perfis de ciclistas a sua oportunidade, os sprinters, os trepadores, os corredores, os contrarrelogistas, as equipas com a melhor capacidade de grupo, e foi por isso que tivemos uma volta que terminou num sítio bonito. Passamos em locais absolutamente fantásticos. Esta forma de terminar no alto do Monte da Santa Luzia e Viana do Castelo é de facto uma forma bela de terminar a volta a Portugal, mas a volta teve, se tivéssemos que fazer um postal da volta a Portugal, a volta tem no seu percurso e na forma como se desenrolou, tem muito daquilo que é a nossa beleza paisagística e a diferença paisagística que temos de norte a sul e do interior ao litoral. Foi uma volta boa, estamos muito satisfeitos com a forma como ela se desenrolou.
Deixe-me acrescentar aqui duas questões. Uma primeira, se em termos de balanço final se notaram que há mais ou menos gente nas estradas a acompanhar a volta, e também uma outra pergunta, a certa altura falou-se na possibilidade de o Benfica poder voltar ao ciclismo, uma possibilidade que acabou por ser negada pelo clube, pelo menos a breve prazo. Pergunto se o desenvolvimento do ciclismo nos últimos anos permite que já esteja alheio à necessidade de haver uma equipa grande e um nome grande para poder continuar a crescer.
Bom, o ciclismo, neste momento, estamos a viver um tempo de grande amplitude e alcance da modalidade. A modalidade não se resume apenas à volta a Portugal. Há uns 30 anos atrás, ou 40, a volta a Portugal, o ciclismo era a volta a Portugal e o Porto de Lisboa, os campeonatos nacionais e mais alguns grandes prémios. Neste momento, e tínhamos muito sucesso, e efetivamente tínhamos milhares de pessoas na estrada, era um ciclismo de grande paixão, e como ainda é hoje, mas não tinha uma conotação internacional. Nós fizemos vários campeonatos do mundo, não estávamos presentes frequentemente nos Jogos Olímpicos, mas nos campeonatos do mundo nós íamos muitas vezes não para disputar, íamos para participar. Eu recordo aqui o ano de 1991, que foi o ano em que eu participei no Campeonato do Mundo de Stuttgart, em que eu consegui terminar, e foi um grande feito ter terminado o Campeonato do Mundo em 49. Neste momento, esse paradigma mudou. Nós temos um ciclismo mais internacional, mais olímpico, apesar de nós no passado também termos o Joaquim Agostinho, termos muitos grandes corredores que tiveram sucesso internacional, mas não havia esta dimensão olímpica, digamos assim, e paralímpica. E, portanto, nós, na atualidade, nós temos um ciclismo olímpico que nos leva a percorrer novas variantes do ciclismo, como o ciclismo de pista, como o ciclismo de montanha, o ciclismo feminino e outras variantes do ciclismo. E, portanto, nós temos neste momento uma dimensão internacional que nos orgulha, e nós fiz estas contas recentemente, desde 2000, que ganhamos já 94 medalhas em campeonatos do mundo e campeonatos da Europa. A medalha que ganhou o Sérgio Paulinho em 2004 nos Jogos Olímpicos de Atenas foi algo que surgiu e que surpreendeu, na altura, a comunidade. O próprio Presidente do Comitê Olímpico, na altura, estava a assistir a outro evento, não estava a assistir à corrida do Sérgio, e acabou por ficar surpreendido com a nossa primeira medalha de prata. Ou seja, é fruto de um trabalho de internacionalização que já tinha começado uns anos antes, com a vinda do professor José Luís Algarra, com a contratação de treinadores especializados e com a progressiva internacionalização das seleções nacionais de ciclismo. Desde aí, nós temos uma dimensão, efetivamente, uma dimensão internacional e estamos a viver uma das melhores fases da nossa história.
Realmente, deixa-me pegar exatamente por aí, por estarmos a viver uma fase de grande, de uma verdadeira vaga de fundo e vaga de talento no ciclismo, para lhe perguntar sobre o António Morgado, que quase ao mesmo tempo começava a volta por cá, também ganhava a medalha de prata nos sub-23 dos Mundiais, depois no ano passado também já ter sido segundo nos Júniors. Como é que vê a evolução do António, que é mais uma promessa e que no próximo ano irá trocar de equipa e passar a correr pela Emirates, onde também já está o João Almeida?
Nós vimos o António Morgado como um corredor de grande futuro. Ele foi duas vezes, em dois anos consecutivos, vice-campeão do mundo. Mas a postura dele é uma postura altamente competitiva e agressiva. Ele não corre para fazer segundo lugar, ele corre para ganhar. Portanto, temos aqui um talento muito disputado por várias equipas e foi para a equipa da Team Emirates. Ou seja, ele neste momento, o sucesso dos nossos corredores internacionais desperta em toda a geração mais jovem a ambição de fazerem carreiras internacionais. Este é o grande fator, aliás, é o maior fator de motivação que está a acontecer atualmente no ciclismo português. Percebem que podem ter sucesso no ciclismo de pista, percebem que podem ter sucesso no ciclismo de estrada, que podem efetivamente ganhar também muito dinheiro, podem ser muito famosos, e percebem que também podem ter sucesso no ciclismo de montanha. Ou seja, o próprio Tiago Ferreira foi campeão do mundo, já foi várias vezes campeão da Europa de maratonas, o próprio David Rosa foi aos Jogos Olímpicos duas vezes. Portanto, nós temos motivos de inspiração, portanto, temos uma linha internacional. E esta volta a Portugal também se abriu à lógica internacional. O ciclismo não pode ser um ciclismo caseiro. O ciclismo tem que ter uma interação com os outros países. Só assim é que Portugal tem esta afirmação, por isso é que esta volta foi interessante. Que seria do nosso turismo se nós só tivéssemos turistas portugueses? É importante esta interação internacional e nesse aspecto esta volta também foi um passo em frente.
E o Delmino Pereira falou aí sobre vários sucessos do ciclismo português, ainda sobre os mundiais. O Yuri Leitão conseguiu ganhar a medalha de ouro no Omnium do ciclismo de pista, que é a modalidade olímpica, e depois daquele sétimo lugar da Maria Martins em Tóquio, Paris pode ser o ano da afirmação do ciclismo de pista português também, neste caso em contexto olímpico?
É um ano de evolução do ciclismo de pista português. O nível competitivo é elevadíssimo, os países apostam muito. O Yuri foi campeão do mundo de uma forma categórica, mas o nível competitivo é muito alto. E eu sei que os franceses ficaram não se conformaram com esta perda da medalha de ouro. E outros países, como a Alemanha e outras potências, como a Dinamarca, não aceitam, nem a Inglaterra, nem isto. Estamos a falar aqui de um país que tem uma história no ciclismo de pista de 13 anos. Isto é muito pouco. E nós estamos com este sucesso. Portanto, o primeiro objetivo é a qualificação e depois vamos disputar. E eu acho que nós temos um conjunto de corredores que podem surpreender e podem nos deliciar aqui com grandes espetáculos e podem disputar bons lugares nos Jogos de Paris.
Por falar em grandes espetáculos, estamos a ter agora a Volta ao Futuro, mas a partir de sábado também voltamos a ter a Vuelta, mais uma vez com vários portugueses, João Almeida, Nelson Oliveira, Ruben Guerreiro, o Rui e o Ivo Oliveira. Perguntava-lhe, olhando para aquilo que foi o quinto lugar do João em 2022, olhando para o primeiro pódio que ele faz numa grande volta agora no Giro 2023, até onde é que poderá chegar o João Almeida e se acha que é possível um português ganhar pelo menos uma etapa, seja ele o Ruben Guerreiro, o Nelson ou qualquer outro?
Bom, eu acho que um ciclista português, qualquer um deles tem possibilidades de ganhar uma etapa e esperamos que assim aconteça. O João está provado e demonstrado, apesar de ainda ser jovem, que é um dos grandes voltistas do ciclismo na atualidade. Está, obviamente, numa equipa de grandes talentos e ele, na volta à Espanha, pode não ser ele o chefe de fila número um, mas isso em qualquer altura também se pode alterar. O que é certo é que ele é um voltista. Ele cada dia que passa melhor, ele tem uma boa relação com o dia-a-dia de uma prova por etapas, tem ótimos desempenhos na montanha, na alta montanha e também nos contrarrelógios, só que ele esteve em forma no giro. Portanto, vamos aguardar, mas nós do João, o João tem uma característica de grande regularidade. Portanto, à partida vai ser um ciclista que nos vai, que vai ter aqui, vai fazer uma boa volta à Espanha. Ele estava muito bem nos campeonatos do mundo. Simplesmente as corridas nem sempre são talhadas para o perfil dos ciclistas. Se calhar este campeonato do mundo não era mesmo à medida do João, mas acho que vamos ter um João a fazer uma boa volta à Espanha. Nós estamos aqui todos na expectativa porque estamos aqui perto, se for preciso, organizamos aqui uma caravana e vamos todos ver e vamos assistir, mas de qualquer das formas o importante é que nós estamos protagonistas nestes grandes eventos desportivos e a Volta à Espanha neste momento é uma corrida absolutamente fantástica.
No próximo ano, a ideia do João Almeida passa por fazer pela primeira vez o Tour, para perceber também como é e também por estar muito colado ao início dos Jogos Olímpicos, que se realizam precisamente em Paris, em França, e também para poder fazer um pico competitivo um bocadinho mais tardio nessa fase. Da experiência que tem como antigo ciclista, como antigo corredor, acha que isto é uma boa opção por parte do João Almeida?
É uma opção, eu acho que sim. Qualquer corredor tem como seu grande objetivo fazer a volta à França. A sua história com o giro está contada, efetivamente não ganhou o giro, mas teve excelentes desempenhos e agora chegou a fase da volta à França. Acho que é uma opção e ele fará parte de uma estratégia da sua equipa, que não ganhou a volta à França nestes últimos 2 anos, apesar de ter um dos melhores ciclistas do mundo da atualidade, ou se calhar o melhor mesmo do mundo da atualidade. Mas ele vai inserido nesse grupo, portanto, eu acho, se fosse o João Almeida, também gostaria, também optava por ir à Volta à França.
Uhum. E Dalmino Pereira, por último, a semana passada ficou também marcada pelas notícias que dão conta de alguns cortes que a Santa Casa vai fazer a nível de patrocínios, que podem ter impacto em algumas federações desportivas. Como é que o ciclismo recebeu essas notícias?
Com grande tristeza e apreensão, porque no fundo é um patrocinador ou é um parceiro, chamamos-lhe assim, insubstituível. Os Jogos Santa Casa estão com projetos da Federação estratégicos, fazem parte, são parceiros da Federação na Seleção Nacional e apesar de termos um bom protocolo, uma boa cooperação com o Comitê Olímpico Internacional e com o IPDJ, temos que investir mais nas seleções nacionais, principalmente nas categorias de desenvolvimento, e este acordo ajuda imenso para irmos mais vezes lá fora e com comitivas mais vastas, com mais atletas. Depois, temos também um acordo para a Volta a Portugal Feminina e para a Taça de Portugal de Paraciclismo e Taça de Portugal de Ciclismo Feminino.
Mas este corte é um rombo muito grande para a Federação?
É um rombo significativo, porque o problema é que nós não temos quem substitua este parceiro. Não há nenhuma marca que esteja desta forma transversal em todo o desporto. E é estratégico, neste momento, todo o desporto, todas as modalidades, contam os tostões, como se costuma dizer. Nós não temos onde ir buscar, onde é que é o patrocinador, porque a maior parte dos patrocinadores querem um retorno e fazem um cálculo imediato e permanente do retorno. Nós não temos capacidade de comunicação, que tem outras modalidades, como o futebol, nós não temos. É. Nós muitas vezes ganhamos corridas e nós não conseguimos, as pessoas nem sabem. Ou você acha que o público sabe que nós ganhamos 94 medalhas em campeonatos do mundo e campeonatos da Europa nos últimos 20 anos? É. Não sabem, porque não se divulga, porque não se comunica. E por isso nós, e a comunicação é retorno. É retorno para os patrocinadores. Portanto, este é um patrocinador quase insubstituível e era bom que continuasse, e nós temos a esperança que vá continuar.
Muito bem. Muito obrigado, Delmino Pereira, o Presidente da Federação de Ciclismo Português, por ter aceitado este nosso convite. Termina agora este Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola. Nós estamos de regresso para a semana.